Papo de Inclusão, uma iniciativa do projeto Mulheres de Visão.
Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Papo de Inclusão no seu quinto episódio. Estamos ao vivo pela Rádio Web Mulheres de Visão para falar com você sobre desafios e vitórias na educação superior para o deficiente visual. Sou Gildene Costa e é um prazer estar com você novamente. Nossas convidadas de hoje já estão conectadas conosco. Antes, quero lhe dizer que sou negra, tenho cabelos pretos, uso maquiagem, blusa branca e saia azul com detalhes preto nas laterais. Agora, com muita alegria, que dou boa noite para Gilnara Oliveira, graduanda do quinto período de pedagogia pela Universidade Federal do Piauí. É casada e mãe de duas filhas. Bem-vinda, Gil!
Obrigada, boa noite, gente. Bom, eu tenho 46 anos, né? Sou morena, tenho uma pele morena, cabelo longo, vermelho. Estou usando vestido florido, em tom branco e preto. Não estou com maquiagem, né? Então, estou bem despojada em casa hoje.
Isso é muito bom, Gil. Então, nosso papo promete muita descontração, uma coisa bem leve, o nosso papo de inclusão. E para completar a nossa dupla de convidadas incríveis, eu dou as boas-vindas para Solange Maria de Carvalho Marques, ela que é assistente social, é especialista em educação especial e escola inclusiva, tem formação e elaboração de programas e projetos e também é formada pela Conrádio, né, concurso técnico de rádio e TV. Sol, boa noite, seja bem-vinda ao Papo de Inclusão.
Boa noite, Mulheres de Visão, boa noite, Gildênia, boa noite, Gilnara, boa noite a todos e a todas. Eu quero aqui me descrever. Eu sou uma mulher de 51 anos, tenho pele branca, esbelta, tenho cabelos pretos longos, cacheados, e estou usando brincos, estou com vestido também floral, de preto, chão preto do vestido, umas folhas verdes e umas florzinhas vermelhas. Ok.
Bom, isso é ótimo. Você... Sim, continua, Sol.
Sou casada, mãe de dois filhos. Tenho um rapaz de 22 anos e uma mocinha de 11 anos. Está na pré-adolescência.
O nosso papo de inclusão já está no ar. Você ouviu aí um pouco da apresentação de nossas duas convidadas, a Gilnara Oliveira e também a Solange Marques. E é com muita alegria que a gente recebe vocês aqui no Papo de Inclusão. É o nosso quinto programa e é muito bom ter vocês aqui. Gil, eu mais uma vez te dou as boas-vindas aqui ao Papo de Inclusão. Como a gente falou na abertura, a gente vai falar a partir de agora sobre educação, mas eu quero começar esse bate-papo lhe pedindo que nos conte um pouco o que causou a sua deficiência visual e em que momento aconteceu.
Bom, minha deficiência visual, ela veio, né, através de uma doença genética. É uma doença que eu já nasci, né, e assim, é uma doença que durante a infância manifestou. Porém, já na idade adulta, que eu comecei a sentir realmente muita dificuldade para enxergar e tudo, e foi quando eu fui ao médico e recebi o diagnóstico de a doença, chama doença de Stargardt, é uma doença degenerativa progressiva. E assim, para mim, hoje eu digo que é uma coisa nova, assim, essa situação de deficiência, de pessoa com deficiência visual, porque eu tive até 8, 9 anos atrás, eu tinha uma visão considerada perfeita, só que daí para cá foi onde eu fui perdendo a visão frontal e foi quando eu recebi o diagnóstico dessa deficiência.
Sol, e com você, como foi que tudo aconteceu? Em que fase da sua vida?
Na verdade, eu sou do interior do Maranhão, Eu sou a quarta de sete, então eu sou a quarta. E eu, assim, meus pais, na verdade, eles eram casados, primos legítimos, e eu tenho alguns irmãos, quatro comigo, que têm deficiência visual. Os outros três não têm deficiência visual. E assim, o meu problema é retinose pigmentar. Foi dado o diagnóstico, né? Meus pais vieram para cá comigo, para Teresina, com meus irmãos, e foi descoberto que era uma doença também gradativamente. Eu ia perdendo aos poucos. A partir dos 7 anos foi que eu comecei a sentir o impacto mesmo do problema visual. Minha mãe começou a perceber que eu topava nas coisas, mas assim, fiquei com baixa visão até os 21 anos. Até lá então, eu não estudava, não tinha assim uma questão da escolaridade, cidade pequena, preconceito arraigado, e a gente sabe como é que é isso, né? Os meus irmãos também que tinham o mesmo problema, a mesma situação. E aí foi o tempo que eu vim para cá, para Teresina, estudar e iniciei meus estudos.
Bom, então desde cedo vocês têm essa luta, né, já aí com a baixa visão. A Gil também já contou um pouquinho aí quando começou. Acredito que vocês têm, ao longo desse período, tido muito aprendizado. A gente coloca em foco os desafios e vitórias na educação superior para o deficiente visual no programa de hoje, mas antes de chegar ao ensino superior, exatamente dito, nós temos um processo educacional muito longo, não é, meninas? Então, Gil, eu começo com você. Conta pra gente como é que foi para você aprender a ler e a escrever. Como é que foi esse processo de alfabetização? A sua visão você já perdeu um pouquinho, começou a perder um pouquinho mais tarde, né? Então, acredito que isso não tenha sido tão difícil no referente à deficiência visual, não é?
Sim, Gil. Na minha infância e adolescência, eu não tive dificuldade nenhuma. Eu lia, escrevia normalmente, não tive dificuldade nenhuma na aprendizagem da alfabetização até o ensino médio. Porém, no ensino médio, como eu passei uns anos sem estudar, eu voltei a estudar, eu já tinha filhos e tudo, né? Eu já fui sentir dificuldades, eu já não conseguia copiar mais do quadro, algumas apostilhas, livros, eu já não conseguia mais ler. Então, assim, para mim, já começou a ter essa dificuldade no ensino médio. Foi no ensino médio onde eu me deparei com essa situação de não conseguir mais ler, assim, que são continua sendo uma das coisas que eu mais gosto, é ler. Infelizmente está mais complicado, mas eu gosto muito. E assim, nesse período de ensino médio, eu só concluí o terceiro ano porque eu tinha algumas amigas na sala que já estudavam comigo desde o primeiro ano, segundo ano, e assim, elas ditavam o que o professor escrevia no quadro. Ela ficava sentada atrás de mim, ela ia ditando, né? Ela ia ditando, eu ia fazendo. Quando era gráficos matemáticos, elas faziam ali para mim. E assim foi como eu concluí o ensino médio.
E como era para você a questão dos seus professores, né? Do atendimento, do referente professores? Eles percebiam essa sua necessidade? Porque você disse que as suas amigas te ajudavam, mas a questão dos professores, eles tinham esse atendimento, esse cuidado em estar te atendendo de uma forma que você realmente necessitava?
No ensino médio, os professores simplesmente diziam assim, vai no oculista, vai ver o que é isso, vai no oculista, e pronto. Não passava disso, nenhum deles teve esse o interesse de procurar saber o que realmente estava acontecendo, se eu estava com dificuldade de aprendizagem. Não teve isso, não teve essa integração dos professores do ensino médio.
É tipo aquilo, né? Se vira aí com a sua situação, né? Sol, e para você, como é que foi essa etapa aí também, você com a baixa visão, com esse problema visual? Como foi esse processo de aprender a ler e escrever? ainda na educação básica até o ensino médio? Que desafios você precisou vencer aí no seu dia a dia?
Pois é, só voltando um pouquinho, quando eu vim estudar aqui em Teresina, antes, lá em Floriano tinha uma cidade, tem uma cidade que é do outro lado do rio da minha cidade, Barão de Grajaú, e lá tinha uma sala à PAI. E lá eu fui alfabetizada em braille. Quando eu vim para cá, para Teresina, aos 21 anos, eu já estava perdendo a visão por quase total mesmo. É tão tal que eu perdi mesmo, o médico já tinha até falado, os médicos, aliás, uma equipe, já tinha até falado para meus pais que não ia adiantar, porque mais cedo ou mais tarde eu iria perder a visão. Além da retinose pigmentar, eu tive descolamento de retina e aí não tinha mais jeito, nem era irreversível fazer um transplante. E aí eu iniciei, fui matriculada numa escola normal, no contraturno eu pegava reforço lá na Associação dos Cegos. Então eu ficava assistindo as aulas no contraturno e matriculada na sala normal. Até porque eu já era alfabetizada em braille, né? Então, não foi difícil. Então, eu comecei a passar de série em série, fiz o ensino fundamental, depois fui para o ensino médio. E aí, quando eu entrei no curso superior, a primeira vez que eu fiz o vestibular, que nessa época não era o Enem ainda, era o vestibular, eu passei para História e para Serviço Social. História na Estadual e Serviço Social na Federal. Só que nesse inteirinho aí eu já era casada e já era mãe de um filho pequeno. E aí daí eu comecei meu curso, né? E aí não dava para conciliar os dois cursos, eu tive que optar só por serviço social, que a gente tinha que pegar o bloco completo. E aí eu iniciei meus estudos a partir daí, mas teve toda essa trajetória desse suporte que Deus em primeiro lugar, a minha família. E a CEP, a Associação dos Cegos, né, que muito me ajudou. E aí daí eu iniciei, consegui entrar na universidade, e aí começou os desafios por conta das dificuldades que a gente tinha até lá. É totalmente diferente do ensino fundamental para o ensino médio. Quando você chega na universidade, é totalmente diferente, é outra dimensão. É tudo diferente, as pessoas te olham com um olhar diferente. É assim, te rotula. Por isso que muitas vezes a gente tem que se sobressair e se doar para ser melhor em todas as situações, nos seminários, nas avaliações. E muitas vezes, na questão desses desafios, eu era muitas vezes rotulada, às vezes quando eu tirava uma nota, às vezes alguém questionava: foi tu mesmo que conseguiu esta nota? Tu tirou 10 e como eu não consegui tirar 10? Até mesmo tinha alguns professores que fazem esses questionamentos.
Ok. Gil, você também enfrenta... Hoje você é graduando aí do quinto período de pedagogia pela Universidade Federal do Piauí. Também as pessoas têm essa reação para com você?
Bom, Gil, assim, eu acredito que do tempo que a Sol fez para agora, mudou um pouco. Porém, essa situação de estigmatizar as pessoas, elas continuam sendo a mesma. Eu tive uma experiência em sala de aula que uma pessoa se afastou do nosso grupo de estudo porque achava que ia me carregar nas costas, entendeu? Então, assim, isso para mim foi muito, muito triste, desestimulante na época. E, assim, quando você chega na sala, todo mundo te recebe bem, mas a partir do momento que você diz assim, eu tenho uma deficiência visual, você nota olhares, você nota diferenças. Isso, não sei, acho que por preconceito, por não conhecer, por não ter tido uma experiência com a pessoa que tem a deficiência visual, muitas vezes as pessoas nem chegam muito perto. E para mim, essa situação, ela aconteceu desse tipo, né? Só que assim, foi a princípio, foi naquele primeiro momento. com o passar dos períodos, que as pessoas viram que, não, ela se desenvolve. Porque eu sempre costumo dizer na sala que eles associam a deficiência visual com alguma deficiência intelectual. E aí eu comecei a me esforçar para demonstrar, que eu era, podia ser independente, que o grupo era um grupo normal, que eu estava ali para somar e não para ficar pedindo ajuda a um e outro e depender da ajuda de vamos dizer assim, de você tem que fazer meu trabalho, porque senão o grupo não vai bem. Eu sempre que eu me submeti a um grupo de trabalho, eu sempre entreguei a minha parte, sempre fiz a minha parte. E assim, dificuldades vamos ter o tempo todo. Não é fácil, porque mais difícil para mim do que a turma mesmo em si, não, foi os próprios professores. Essa foi a maior dificuldade que eu encontrei no ensino superior.
Porque... Em que sentido, Gil, a questão dos professores? Conta pra gente.
No sentido de eles não a querer abrir a mente para o novo. Tipo, eu tenho um aluno com deficiência visual e tentar ajudar esse aluno, tentar fazer com que esse aluno consiga até o mesmo rendimento que a turma, que esse rendimento seja igual, que essa aprendizagem venha a ser igual para esse aluno com deficiência, como se fosse um aluno sem deficiência. Os professores, eles ainda têm uma certa resistência em trabalhar com inclusão, com materiais didáticos, com slides. Eles vão colocar um slide, eles não se interessam se aquela cor vai dar para aquele aluno com deficiência da turma enxergar aquele slide, se aquele slide está no tamanho correto, se aquele slide vai ajudar ou não aquele aluno. Eles colocam xerox antiguíssima, de livros antigos, rabiscados, que até meus colegas que enxergam bem reclamam. Nossa, Gil, essa apostila aqui você não vai conseguir ler, porque está totalmente rabiscada. Assim, é o cuidado com o material, é o que eu venho sempre falando. O que eu achei de maior dificuldade foi a qualidade do material didático oferecido pelos professores, que a maioria são materiais assim, rabiscados, apostilas antigas, de letras muito pequenas, que por mais que eu tente ampliar, elas não vão ficar numa qualidade boa para ser lida. Então, assim, nesse decorrer, eu tive poucos professores, poucos, mas tive, que me deram total apoio. Professores que se preocupavam em ampliar minha prova, professores que se preocuparam em saber se o material que ele estava trazendo dava para mim ler. Então, assim, eu não generalizo todos, mas uma parte deles, vamos supor que de 100, 30%, foram muitos bons comigo. Então, eu acho assim, que 30% é uma porcentagem muito pequena ainda.
Pelo que a Gil está descrevendo aqui, a gente tem um espaço do ensino superior, assim como no ensino médio, até mesmo na educação infantil, ainda muito longe de ser um espaço inclusivo, não é? Por todos esse relato aqui da Gil e até mesmo do seu anterior. Você também enfrentou no período que cursou assistência social, teve essa dificuldade no referente ao entendimento dos seus professores, da questão dos slides? Como é que foi essa sua rotina aí no seu dia a dia?
Tudo isso que a Gil falou é verdade. Eu também passei por isso. A gente sabe que existe essa resistência mesmo diante dos professores, dos colegas, e é porque, na época, eu socializei o meu problema, a minha situação. Eu falei que eu tinha deficiência visual, que eu ia precisar da compreensão para que eles tivessem para comigo, e foi colocar toda essa situação. Mas mesmo assim, a gente percebe que tem alguns que faz pouco caso, acham que você vai dar trabalho, que você não vai acompanhar, e até mesmo os colegas também acham que vai dar trabalho na hora de fazer os trabalhos, de fazer os resumos, resenhas, algumas dessas coisas, tudo isso eu passei também. Só que
isso também foi no início, mas depois eu tive assim, professores excelentes que me apoiaram bastante, que me ajudaram, assim, no bom sentido, de poder estar me apoiando, segue em frente, Sol, que você vai conseguir. Apesar que esses que não apostavam, que não, na verdade, eles não acreditam nas pessoas com deficiência, é a minoria, como a Gil acabou de mencionar. Mas, assim, a gente tem a sorte de ter também bons colegas, a gente tem a sorte de ter bons professores. Isso aí eu tive também, apesar de todas as dificuldades que eu passei, que às vezes eu tinha que desbravar o CCHL para poder me locomover para a biblioteca, CCE. E a partir daí eu fiz uma amizade assim, muito grande com todo mundo. E eu me lembro que às vezes as meninas diziam assim, eita, parece política, para, todo mundo te para conversar. E aí foi na época que foi feito o engate lá do CCHL para o CCE. E aí foi justamente por conta disso. E aí eu fiz amizade na época com o diretor lá do CCHL, com o diretor do CCE. E aí todo mundo, assim, tinha aquele cuidado. E aí, a partir daí, eu vendo essa dificuldade, quando eu percebi essa dificuldade e vendo que já estava melhorando um pouco, eu digo, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí eu me juntei com alguns colegas, com mais três colegas, pessoas cegas também, e a gente, vamos marcar uma audiência com o reitor para ver se melhora a coisa, porque outras pessoas estão chegando, são vindouros, vão precisar disso aqui. Então, para eles não enfrentar essas mesmas adversidades que a gente enfrentou. É o que foi que a gente fez. A gente pegou, fez uma planilha, conversou com a coordenadora de serviço social e de história, que na época os dois alunos eram de história, e aí foi que a gente fez. A gente pegou foi com o diretor do CCHL, com a coordenadora do curso de serviço social, e fomos falar com o reitor. Apresentamos a planilha, e aí ele gostou muito do nosso projeto, e aí daí então foi colocado uma sala lá na biblioteca, que tinha monitores, tinha duas máquinas Braille, dois computadores com sistemas de voz, que era o DOSVox, tinha ledores para lá. Então foi assim que começou esse núcleo, porque assim, eu pensava assim, que os meus colegas não poderiam passar por aquela mesma situação que eu. Então, eu me coloquei no lugar deles. Eu digo, não, a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar essa situação. E aí, a partir daí, foi criado esse núcleo, teve a inauguração e tudo mais. E graças a Deus, deu certo. E já era o tempo que eu estava saindo, mas eu passei por dificuldades, passei. Mas também eu tive muitos, muitos amigos, eu tive muitas assim, oportunidades, eu fui muito... eu lembro que o diretor do CCHL dizia assim, só você vai sair, vai deixar uma marca aqui, todo mundo vai ficar com saudade de você. Então é bom quando a gente sai, deixa essa amizade, deixa esse legado, isso é muito bom. E isso é incluir, na parte isso daqui é eu já comecei. Da inclusão.
Ok. Bom, você ouviu aí que a Sol falou sobre o NAU. O NAU é o Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal do Piauí. Só para a gente situar aqui o nosso telespectador, o nosso ouvinte, Sol, você concluiu o seu curso de assistência social em que período? Em que ano?
Eu terminei em 2005. Eu comecei em 2001, terminei em 2005. Mas eu nunca fiquei assim, reprovada. Nunca fiquei reprovada, nunca fiquei de prova, não. Passava direto.
Sim, é só para a gente situar o nosso ouvinte. Você concluiu em 2005, estamos em 2020, e a Gil continua relatando as mesmas situações, mesmo tendo um núcleo de acessibilidade, muita coisa tendo melhorado, mas ainda falta realmente ter um espaço totalmente inclusivo, não é, Gil? Gil, você nos ouve?
Sim,
Gil. Bom, a gente está aqui com o nosso papo de... Sim, eu estava citando exatamente isso. A gente está 15 anos depois e a gente ainda enfrenta as mesmas barreiras, né? Você ainda enfrenta as mesmas barreiras relatadas pela SOL lá no ano de 2005, mesmo com o núcleo de acessibilidade, eu citei aqui que já se melhorou bastante, mas ainda falta muito para que se tenha um ambiente totalmente inclusivo nas universidades.
Sim. Gil, o NAU, eu costumo dizer que o NAU é a única coisa de acessibilidade que funciona direito na universidade. Porque, assim, o NAU ele te dá muita assistência. Os meninos que precisam de gravadores, têm gravadores, de lupas, eles encontram lá, encontram cadernos com linhas largas, linhas mais largas, toda assistência de uma psicóloga, toda assistência de uma pedagoga. Assim, no, em termos de NAU, eu me senti muito bem assistida. Temos o laboratório que a Solange acabou de mencionar, e que hoje ele está totalmente informatizado, com vários telões, os computadores têm telas bem grandes, tem leitores, muito bom mesmo, assim, mudou, eu acho que 100% do que a Sol conheceu mudou, mas está muito bom. Muito bom agora, hoje o laboratório foi inaugurado ano passado, o novo laboratório está perfeito.
Bom, e a gente fica feliz por isso, né? E na torcida que muita coisa ainda melhore para que se tenha realmente esse espaço 100% inclusivo. Bom, você, a Sol, relatou as dificuldades, você tem relatado também as suas dificuldades aí após 5 períodos cursando pedagogia. A gente vai ouvir também a Dejanusa Santos, que é também graduanda da Universidade Federal do Piauí, e contou para a gente um pouquinho dessa sua rotina diária de desafios aí na educação superior. Vamos ouvir.
Olá, meu nome é Dejanusa Santos, tenho 40 anos, sou deficiente visual, com baixa visão. Para as pessoas que não estão me vendo, sou morena parda, de 1,62 m, cabelos cacheados. E vou falar um pouco aqui da minha experiência de cursar um curso superior. No ano passado, fui aprovada no Enem para o curso de Pedagogia na Universidade Federal do Piauí. É um desafio enorme para todo mundo e para nós que somos deficientes visuais, também não é diferente. E eu, por estar um bom tempo fora da escola, mais dificuldade foi chegar na universidade, mas graças a Deus estou enfrentando esses desafios que a vida nos coloca. E agora com as aulas online é um outro desafio, né? Por conta que tem que ter um bom desempenho, tem que ter mais esforço e ainda por cima eu não tenho uma afinidade, digamos, com as tecnologias, mas Deus vai nos capacitando e vai dando tudo certo.
Papo de Inclusão, uma iniciativa do projeto Mulheres de Visão.
Gil, você está cursando aí num período difícil para todo mundo também, que é um período de pandemia. Como é que tem sido a adaptação durante esse período com as aulas online?
Para mim não está sendo muito difícil. Eu já estava meio familiarizada, né, com as nossas aulas online pela manhã, aí da Conrádio. Então, assim, para mim não teve muita dificuldade, porque também tem minha filha que me auxilia, né? Ela, sempre que vai começar as aulas, ela bota o link, ela deixa preparadinho. E aí, para mim, foi como se eu estivesse na sala de aula normal. Eu não estou vendo muita dificuldade. Ainda bem.
Isso é ótimo. Bom, a gente está conversando aqui com o Gilmar Oliveira, também com a Solange Marques. A Solange é assistente social, a Gil é estudante de pedagogia do quinto período pela Universidade Federal do Piauí. Esse, você que está chegando agora, é o Papo de Inclusão, falando sobre os desafios e vitórias na educação superior para o deficiente visual. Sol, eu volto com você. Eu tenho essa curiosidade, eu acredito que muitas pessoas têm também, está no ensino superior com todas as dificuldades, com a sua perseverança, cursou a assistência social de 2001 a 2005. Conta pra gente, se possível, como foi o primeiro momento, a sua chegada na sala de aula lá na universidade. É possível descrever ainda esse momento pra gente?
Assim, eu lembro como se fosse hoje. Foi assim, a coisa que foi impactante. Lado, que eu já conhecia, e ela disse, solta, todo mundo te olhando, assim, como se eu fosse... a gente percebe, né, que o diferente, na verdade, ele incomoda. As dicotomias, né, que são as diferenças, ela incomoda. E ainda bem que era um professor de sociologia, ele disse, não. Quando eu falei, relatei a minha situação para ele, ele se prontificou de me ajudar e tudo mais. Mas os colegas, a gente percebe que existe aquele olhar diferente. Como eu falei no início, a questão de dar trabalho, acha que na hora de fazer um trabalho, de uma prova, de um seminário, ia dar trabalho. E assim, foi muito impactante nesse momento. E teve alguns professores também, porque assim, a gente mudava de turma, né? Tinha vários, são várias disciplinas, a grade curricular ela é bastante ampla. E aí, assim... Para esse primeiro professor, eu lembro da questão dos colegas. Ele nem tanto, ele foi muito receptivo comigo, agradável. Por isso que eu disse que a grande maioria dos professores foram muito legais. É tão tal que hoje eu tenho amigos professores, eles têm o contato, falam comigo. Mas a gente sabe que tem uma minoria, né, de professores e colegas também que às vezes te isola. E assim, eu... Nessa, apesar de todas as dificuldades que eu enfrentei, é como eu falei também, eu tive muito assim, pessoas solidárias que me ajudavam assim, no bom sentido, até mesmo na questão de locomoção, eu tive que aprender a poder me situar dentro da própria Universidade Federal, que às vezes eu tinha que ir eu lembro que eu tive que assistir aula de estatística lá no CCN. E às vezes, quando eu não tinha alguém para ir comigo, eu ia muitas vezes sozinha, desbravando. Você sabe que ali é um verdadeiro labirinto, não é verdade? Então, assim...
Desbravar ali não é fácil, não é, Gil?
Pois é, não é fácil, mas eu consegui. E elas mesmas diziam assim, meu Deus, como é que ela consegue? Como é que consegue? Aí é onde entra a questão do capacitismo. Muitas vezes, né... Existe, a gente sabe que o capacitismo é uma prática que existe, né, da questão do preconceito. Quando você consegue, eles te rotulam. Quando você não consegue, do mesmo jeito. E assim vice-versa. Então, eu tive muita sorte também de ter muitos colegas bons, muitos professores legais. Nesse ponto aí, foi 10. E eu, assim, no início, no primeiro período, foi muito difícil. E, aliás, todos os períodos.
Imagino.
Todos os períodos foi difícil. Eu
Mas o importante é que você conseguiu, né? Só o importante é que você concluiu o seu curso, já se especializou. Eu quero saber da Gil. A gente sabe, Gil, que a educação superior é o sonho, é o objetivo aí de milhões de brasileiros. Infelizmente, por diversas razões, muitos não conseguem. E você conseguiu, não é? Como foi também para você saber que tinha sido aprovada aí no curso, para o curso de pedagogia na UFPI? Como foi esse primeiro momento aí? A Sol já destacou a questão da chegada ao campus. Eu queria que você destacasse também para a gente como foi esse seu primeiro momento. Colocou o seu pé ali no campus da universidade e disse, eu consegui, eu estou aqui. É possível descrever para a gente?
Não sei se eu vou conseguir te descrever, Gil, como foi a sensação, porque foi assim, foi um misto de emoções, foi aquela emoção, nossa, eu consegui, eu estou aqui, mas em seguida veio aquela de medo, e agora, como é que eu vou conseguir, como é que vai ser daqui para frente? Então, assim, para mim foi um misto de emoções, ao mesmo tempo que eu senti feliz por ter conseguido passar e estar ali para o meu primeiro dia de aula, também foi um começo de um medo, de uma insegurança, sabe? Assim, eu não sabia o que me esperava. E graças a Deus eu consegui superar alguns obstáculos que foram aparecendo, né? E não foi fácil, que nem a Sol falou, o primeiro período para mim também foi muito complicado. E houve até, eu um pensamento de que me passou de desistência, por conta de tantos obstáculos e dificuldades que eu vi na minha frente, mas eu ponderei, pensei, digo, não, eu lutei muito para chegar até aqui e não vou desistir agora, eu vou até o final, e isso é... E agora é questão fazer que nem a história dos meninos, é questão de vida ou morte. Agora eu vou tentar e vou conseguir até o final, eu vou estar aqui. Eu já cheguei, porque o mais difícil é chegar lá. Então, para mim foi assim, conseguir, então tem que tentar e tem que ir até o fim.
O que era mais que passava pelo seu pensamento, o que mais tocava ali para que você pensasse em desistir? Tinha algo em especial? Ou era um conjunto das situações?
Na verdade, o mais difícil foi assim, o descaso de muitos professores naquele primeiro momento, ele achar que assim, que você, já que você está ali, pois que você corra atrás, se vire. Que eles não tinham nenhuma obrigação em ajudar, porque eles acham assim, que na maioria das vezes a inclusão, o que que passa pela cabeça dos professores? Que a inclusão é que o aluno, ele tem que se adequar ao ambiente, àquela sala de aula, àquela forma pedagógica. E na verdade não é isso. Na verdade a inclusão é incluir o aluno dentro da turma, é fazer com que aquele aluno receba uma aprendizagem igual a toda outra turma, e para isso o professor tem que se adequar, e não o aluno se adequar ao professor. Então, assim, foi assim, alguns dos meus primeiros professores, no primeiro período, eles eram muito desse tipo, eles tinham esse pensamento que, já que eu cheguei ali, que eu corresse atrás, que eu me virasse, entendeu?
Você considera também que foi vítima de capacitismo, como a Sol acabou de citar também, né, nesse período aí de universidade?
Sim, sim, com certeza. Eu acho que vai sempre existir essa forma de capacitismo, ela vai sempre existir.
Qual o que fazer para superar, Gil, você, a Sol, para as pessoas que, as outras pessoas que estão nos ouvindo agora, que também têm deficiência visual, algum outro tipo de deficiência, que elas percebem que alguém, né, trata elas dessa forma, tem esse tipo de pensamento para com elas, o que fazer para que elas percebam que não é bem assim, que as coisas acontecem, ou que as coisas...
O que fazer? É como se diz, se tivesse uma fórmula mágica, seria bom, né? Abrir a cabeça de cada um daqueles professores que estão lá há muito tempo para que eles olhassem um pouco mais para essa nova geração, porque assim, a inclusão ela tem que incluir todos. A inclusão tem que vir de todos, né? Então, assim, alguns professores, principalmente os da Universidade Federal, eles já são muito antigos na escola, lá na unidade, né? Então, assim, eles não querem modificar nada. Tá daquele jeito desde quando eles começaram a docência. Então, assim, modificar para eles seria muito difícil. Então, não tem uma fórmula mágica para dizer, eles vão mudar do dia para a noite, não existe. O que pode ser feito é tentar conscientizar, né, esses professores da necessidade dos alunos com deficiência, seja ela visual ou qualquer outra, de que aqueles alunos que estão lá precisam da ajuda deles, que eles precisam estar naquele momento no lugar daqueles alunos, eles precisam ver mais a situação de cada um. E isso é o que é mais difícil, é fazer com que as pessoas tenham essa empatia, conheçam a dificuldade do outro, conheçam as diferenças do outro. Então, para eles mudar, é muito difícil, eles já estão engessados naquela situação de tradicionalismo, que não tem como mudar muito a cabeça deles.
A luta continua, ela é árdua, é longa, mas continua, não pode desistir, não é só o Gil. Bom, menina, a gente falou até aqui muito sobre desafios, sobre dificuldades. Vamos virar essa chave um pouquinho, a gente já está chegando aí na reta final do nosso papo de inclusão dessa quarta-feira. Eu queria que você, começando por você, contasse a sua maior vitória ao longo desse esse processo todo de 2001 a 2005 na Universidade Federal do Piauí. Qual você para refletir, qual a sua maior vitória?
Apesar de todas as dificuldades e adversidades que a gente enfrenta no dia a dia, no ensino superior, uma das maiores vitórias foi quando eu passei no vestibular mesmo. E a outra, é como a Gil falou, são tantas emoções, são muitas emoções. E a outra foi quando eu concluí o curso, que eu consegui defender o TCC, que eu tirei uma nota boa, graças a Deus, eu tirei a nota máxima. E quando, na minha formatura, que eu colei grau, foi assim, todo mundo ficou de pé, pra vocês terem uma ideia, assim, sabe? Todo mundo ficou de pé me aplaudindo, aquilo ali foi assim, um sonho, assim, que parecia que eu não acreditava, que eu não cabia dentro de mim mesma. Então, foi assim, um sonho muito grande realizado. Eu pensei, eu concluí meu curso, eu cheguei onde cheguei. Eu colocava essa coisa na minha cabeça, esse lema. Eu jamais vou desistir. Eu, muitas vezes, como a Gil falou, eu pensava em desistir, mas eu insisti, persisti. Eu dizia assim, igual aquela frase do Carlos Drummond de Andrade: tem uma pedra no meu caminho, mas eu vou chutar essa pedra. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir jamais. Perseverar sempre.
Gil, quando você para hoje para pensar, refletir um pouquinho também, vem aí na sua mente, quinto período de pedagogia na Universidade Federal do Piauí, onde muitos gostariam de estar hoje, qual o seu sentimento, qual a dimensão dessa conquista para você?
Gil, o sentimento é de vitória. É um sentimento bom de vitória, de conquista, de luta. E, assim, a dimensão, eu não sei te dar uma dimensão do sentimento que é estar no meu quinto período. É olhar para trás e ver que aquela pessoa que chegou lá na universidade, no primeiro período, no ano de 2018, que estava totalmente insegura, totalmente sem chão, hoje tem firmeza de dizer, é isso que eu quero, é isso que eu vou conseguir. E aí vem eu vir 2022 para a minha formatura. É isso.
Deus quiser.
Ah, isso é maravilhoso. Não esquece de mandar um convite para a gente, não é só o Isael, a gente está aguardando. Receber o convite aí para colação de grau, para formatura. Ó, queremos estar nessa primeira fila, Gil.
Com certeza, vocês estarão lá.
Opa, nós estamos aqui na torcida. Grupo Gil, com certeza. Gilmar Oliveira aí, concluindo logo pedagogia. Só, você se considera uma inspiração aí para a sua família, para os seus amigos, para os seus colegas lá de 2001 a 2005? Você se considera uma inspiração?
Sim, eu tenho alguns amigos meus, professores, que eles falam, você foi a minha inspiração de vida. Diz até assim, às vezes quando encontra comigo, agora não, que nessa pandemia a gente tem se encontrado muito pouco, diz assim, eu ganhei o meu dia só em saber que você conseguiu, sua vitória, conseguiu fazer sua especialização, conseguiu atingir todos os seus objetivos, ser essa pessoa que você é, essa mulher empoderada. Isso pra, e a minha família, o meu pai, hoje ele já é falecido, mas ele tinha um grande orgulho, assim, minha mãe também, meus irmãos, minha família, primos, tios, todo mundo, meus amigos. Um orgulho, assim, que eles têm em saber que eu consegui superar todos esses obstáculos e conseguir chegar lá, na verdade.
Gil, você também é uma inspiração aí para essa rede de pessoas que estão aí em volta de você?
Uma inspiração? Eu não te ouvi bem, Gil.
Gil? Eu estou perguntando, oi, se você se considera também uma inspiração. Está me ouvindo?
Sim, sim.
Se eu você se considera aí a inspiração para esse grupo de pessoas também que fazem, que estão próximas de você?
Eu digo assim, inspiração não sei, mas admiração de algumas pessoas, principalmente da minha família, sim, com certeza. Alguns amigos da minha roda de amigos também. Disse, nossa, tu é persistente, tu é corajosa, eu não teria coragem, mesmo enxergando bem, imagina tu. Eu disse, mas sim, inspiração, eu não sei bem, mas admiração sim, de muita gente.
Bom, inspiração, admiração para as pessoas que estão próximas, para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente agora ao vivo pela Rádio Web, aqui o Papo de Inclusão, para você que vai acompanhar pela madrugada, pela manhã, pela tarde, com certeza Gilnara Oliveira, Solange Marques são inspirações, porque tem uma história, tem histórias de vidas muito interessantes e são guerreiras. Bom, gente, infelizmente, como diz um ditado popular, eu acredito vocês conhecem que tudo que é bom dura pouco.
Pode fazer mais alto mesmo.
Vamos repetir: tudo que é bom dura pouco.
Tudo que é bom dura pouco.
Tentar aí para que a nossa produção dê um tempinho mais para a gente, mas é hora da gente colocar uma vírgula no programa de hoje, no Papo de Inclusão de hoje. Mas antes, eu gostaria muito que vocês falassem direto ao coração aí de quem está nos ouvindo agora, nesse momento, deixando uma mensagem de incentivo, né, para essas pessoas, de incentivo para que os sonhos, né, possam ser sonhados e realizados. E eu começo com você, Gil, qual a sua mensagem?
Bom, eu deixo aqui a mensagem para as pessoas, principalmente para quem tem um sonho, Gil, em um curso superior, em uma formação, seja ela deficiente ou não, que corra atrás, que lute. Eu tenho uma frase que até essa semana, numa das nossas aulas, um amigo de classe, ele citou, que é de Saviano, que a educação ela é uma ferramenta que emancipa o homem. Então, assim, quer se sentir uma pessoa inclusa na sociedade, quer ser um professor, quer ser um advogado, quer ser um médico, corre atrás, luta, estuda, vai buscar, não desiste, força, coragem, e vai buscar o teu sonho.
Qual a sua mensagem?
É verdade, assim, todo sonho ele tem que ser sonhado para poder ser realizado, então a gente tem que sonhar e focar no sonho que a gente vai conseguir chegar lá e atingir todos os nossos objetivos. E dizer que a vida, ela é boa quando ela é vivida, né? A gente sabe disso. Tem uma frase também que eu gosto muito, que está dentro da inclusão, que diz assim, que eu sou porque somos. Então, eu sou porque somos, na língua indígena, o Ubuntu significa eu sou porque somos, e isso é incluir. Outra frase que eu gosto muito também, que a felicidade, ela só é vista quando ela é compartilhada, ela só existe, na verdade, quando ela é compartilhada. Então, assim, para todas as pessoas, mulheres, homens, todos que têm esses sonhos, é perseverar, não desistir jamais, continuar, seguir em frente, que vai conseguir atingir todos os seus sonhos, seus objetivos.
Um bulto para todo mundo, eu sou porque sou. Muita gratidão, Sol, gratidão, Gil, por compartilhar esse momento tão importante, tão inspirador aqui para a gente, que faz o Papo de Inclusão. Para quem está nos acompanhando agora, obrigada mesmo por dividir, contribuir com a gente nesse período tão difícil, mas que vocês trouxeram aí tanta inspiração, não é? Foi muito bom conversar com vocês aqui hoje, aprender um pouco mais sobre a inclusão, sobre essa luta diária de vocês e essa persistência, né? Acreditar sempre, isso é importante. Sonhe e realize os seus sonhos, porque quando a gente sonha, quando a gente realiza, a gente se torna grande e é isso que é mais importante. Um abraço especial para a Dejanusa Santos, que colaborou também com a gente aqui, para todas as mulheres de visão que estão nos acompanhando, um beijo no coração. para você que está em casa, para você que está na rua, mas está nos acompanhando aqui com o Papo de Inclusão. O quinto episódio do programa fica por aqui, mas está disponível no Spotify, em todas as plataformas digitais aqui do projeto Mulheres de Visão. Obrigada para vocês e nunca desista dos seus sonhos. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau, Gil, Sol, beijos no coração.
Tchau, tchau, tchau. A gente que agradece, em nome de Deus.
Até quarta-feira com o programa.
Papo de Inclusão. Realização Escola com Rádio, Instituto e Leve. Apoio Fundação Interamericana.